Agora são 10h12, vamos começar o nosso sábado, nosso CBN Maringá de sábado, falando daquilo que preocupa muitos brasileiros, é o desemprego. Nós tivemos aí pelo menos uma redução da recessão, estacionada a economia, e muita gente ainda se preocupa. Será que eu consigo manter o meu emprego, o meu trabalho? No caso dos empresários, a espera, esse stand-by que nós estamos vivendo, a expectativa de que a equipe que ele tenha trabalhando com ele possa ser mais produtiva. Como? Aí tem uma palavra chamada engajamento. Meu entrevistado de hoje, ele é escritor, palestrante, ele é músico, ele dá aula em pós-graduação, enfim, tem uma série de trabalhos ligados à gestão, coaching, PNL. Eu tenho aqui do meu lado Fabiano Brum. Fabiano, bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Bom dia, Gilson Aguiar, bom dia, amigos da CBN Maringá. Satisfação enorme estar aqui com vocês para falar desse tema tão importante aí, o engajamento, a alta performance no trabalho.
Pô, Fabiano, primeira coisa, todo mundo fica tenso, é uma fase de tensão. Você que trabalha com consultoria, trabalha com palestras, trabalha com esse tema, você sabe que as pessoas estão, assim, à procura de respostas.
Com certeza.
Diante de uma crise, vamos falar um pouco de quem está na carreira, está trabalhando, preocupado em se manter no mercado ou tentando buscar o mercado. Como é que ele deve agir?
Perfeito. É importante a gente começar a pensar que o conceito de carreira hoje muda muito. Existem pesquisas, inclusive de uma grande consultoria internacional chamada Ernst & Young, que diz que até o ano de 2025, no máximo até 2030, 80% das carreiras que a gente conhece hoje, no formato como são, elas deixarão de existir, né? A IBM criou recentemente um computador com inteligência artificial chamado Watson, e aí até o próprio nome já nos diz, né, que é um servidor, vamos dizer assim, aquele que te auxilia em tudo, que dá respostas muito precisas sobre trabalhos e análises que são contínuas.
Que antes você achava que era um ser humano.
Então aquele trabalho repetitivo, por exemplo, do contador do escritório de contabilidade, que é receber o movimento, as notas fiscais do seu cliente, lançar essas notas fiscais, apurar um resultado e encaminhar essas informações para o empresário, isso daí, com certeza, as máquinas passarão a executar cada vez mais. O contador, vamos imaginar assim, ele será o gestor da informação. Então, ele será aquela pessoa estrategista, capaz de auxiliar, persuadir o empresário naquilo que se refere à melhor estratégia, o melhor caminho a se seguir. Então, tudo que se refere a relações humanas, tudo que se refere a acolhimento, tudo que se refere ao contato, isso cada vez vai ser mais forte. Agora, aquilo que a máquina puder fazer, com certeza isso vai acontecer.
Eu quero lembrar aos nossos ouvintes que você pode participar dessa conversa com o Fabiano. Se você quiser fazer alguma pergunta para ele, você tiver alguma dúvida, ainda mais agora que o Fabiano tocou nesse assunto sobre as carreiras que vão chegar ao fim, manda a sua pergunta pelo WhatsApp, DDD44-99877-9550. Pô, Fabiano, eu vou te fazer uma pergunta agora cruel. As pessoas te ouviram, aí elas pensam, caramba, minha carreira está no fim. De repente eu faço a mesma coisa faz 10 anos. Como é que eu saio disso?
Exato. A pergunta é assim, que é uma pergunta que eu tenho que fazer para mim enquanto palestrante, enquanto treinador o tempo todo, né? Aonde eu crio valor? Qual dor que eu estou resolvendo dos meus clientes, das minhas pessoas, das pessoas às quais eu atendo? Uhum. Então, o meu posicionamento, por exemplo, é gestão de equipes, é fazer com que a sua equipe, a equipe do empresário, trabalhe em alta performance. Enquanto eu conseguir resolver esse problema, eu tenho razão da existência para o meu cliente. Então, cada vez mais, eu preciso pensar como produzir valor. Porque as empresas, elas continuarão contratando, por exemplo, aquilo que elas não sabem fazer, ou aquilo que elas sabem fazer, mas não querem fazer, ou aquilo que elas sabem fazer, mas não têm braços para fazer. A pergunta...
Você pode repetir essas três coisas? Eu acho bacana para as pessoas prestarem bem atenção.
Pois é. O que eu consigo...
Aonde você é útil? Onde você vai ser necessário?
Onde você é útil? Aonde você cria valor? Aonde você resolve um problema? E aquele problema que, de repente, uma máquina não vai resolver.
Certo.
Problemas de relacionamento, problemas de onde as pessoas precisam de mais atenção, problemas onde as pessoas precisam de tete a tete, de olho no olho. E as pessoas que continuarão contratando aquilo que elas não sabem fazer. Então, por exemplo, se eu preciso criar uma logomarca para o meu trabalho, para a minha empresa. Eu não sei fazer isso. Então, onde que eu vou buscar alguém que saiba fazer? Alguém que saiba fazer. Alguém que saiba fazer, mas não queira fazer. Não tem tempo para fazer. Hoje é muito comum os gestores de redes sociais, o empresário, o profissional liberal, né, ou uma celebridade, é imprescindível que se esteja se comunicando numa rede social, mas ele não quer fazer, ou não tem tempo para fazer, ou tem alguém que faça melhor.
Eu conheço alguns que fazem isso.
Exatamente.
Que tem trabalhos e tem redes sociais administradas por outras pessoas.
Ou que eu simplesmente sei fazer, mas não tenho braços para fazer. Então, terceirização de serviços continua sendo algo forte aí para essa tendência. É óbvio que a gente está falando de engajamento de equipe, então cada vez mais as equipes estarão trabalhando com menos pessoas, mas pessoas mais capacitadas, pessoas engajadas naquela situação, naquele trabalho. Então, engajado não só com a empresa, mas engajado no propósito daquele cliente que está sendo atendido. E aí sim, eu vi essa semana um vídeo que viralizou na internet, onde tem um time de futebol, num campo de futebol, na Ásia, deve ter no campo umas 50 crianças jogando com 3 jogadores profissionais altamente capacitados, ou seja, em alta performance.
50 contra 3.
50 contra 3.
A princípio, extremamente injusto.
Injusto. E no vídeo demonstra que esses 3 profissionais engajados e altamente capacitados, ou seja, em alta performance, eles conseguiram vencer esse time de 50 pessoas.
Aí que tá. Essa questão que eu queria falar com você agora, vendo agora pelo lado do gestor. As empresas precisam conter gastos, mas ao mesmo tempo manter produtividade. A gente está vivendo um momento em que, para os colaboradores, para quem está trabalhando, aquela tensão, né? Eu quero permanecer, quero me manter no mercado. Você acabou de colocar algumas dicas importantes do que a gente tem que fazer. E o gestor quer aquilo que você trabalha muito, que é performance. Ele quer ver uma equipe produzindo. E relacionamento entre as pessoas numa empresa, você melhor do que eu sabe, é fundamental. E às vezes muito complicado.
Certamente isso.
Como é que a gente pode, em tempos de crise, como gestor, ter uma equipe altamente qualificada, como você falou, produtiva, mas que tenha esse trabalho de equipe como os 3 jogadores no campo contra 50?
Primeiro a gente precisa explicar o que é uma equipe engajada, né? Porque o engajamento, ele é difícil falar de equipe, mas ele é fácil quando você pensa assim: o que te faz se engajar num projeto? O que te faz se engajar em uma causa? É quando os princípios daquela empresa, os valores daquela empresa, têm relação com os valores da sua vida. Então, se os valores da CBN Maringá têm relação com os valores que você tem para a sua vida pessoal, para o seu cotidiano, para a sua questão moral, você se engaja com mais facilidade. Então, é o seguinte... Engajamento nada mais é do que uma relação de confiança, de confiabilidade, que o funcionário, ou de repente não funcionário, um representante comercial, em se falando de equipes de vendas, tem com aquela empresa, onde ele percebe que dentro daquela equipe ele resolve problemas da sua vida, como estou fazendo aquilo que gosto, me sinto bem, e a empresa para a qual eu trabalho está indo para um lugar ou para uma direção que me é confiável. Então, a transparência, Gilson, a transparência é muito importante.
Fabiano, falando da transparência, você falou de um dado que me chamou a atenção. Numa empresa, a gente tem que confiar. Você falou, a gente tem que ser transparente, a gente tem que gostar de onde a gente está e apostar naquilo. Quando você falou da relação, achei legal isso, comparou com uma relação. Como é que se cria dentro de uma empresa confiança? Como é que você pode criar dentro de uma empresa as pessoas apostando naquilo e acreditando naquilo? Porque você tem que ter muita afinidade, que a gente chama de sinergia, entre gestão, a equipe de trabalho. Como é que você pode desenvolver isso?
E aí, já que você falou da música, eu quero citar duas situações. Primeiro, Nelson Motta diz na canção, né, com uma onda, que diz: nada do que foi será, de novo do jeito que já foi dito, tudo muda. Né? Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem ondas como o mar, no indo e vindo infinito. Então, tudo que se vê não é igual a que a gente vê um segundo. Tudo vai mudar no mercado de trabalho, na relação das pessoas. O que não vai mudar é essa relação de confiança, essa relação de sinergia. Aí o Peninha, lá naquela música Sozinho, diz assim: fala que me ama, mas é tudo da boca para fora. Ou você me engana, ou você está se enganando, ou está você agora. Então, a gente vê, por exemplo, em algumas empresas, a importância da transparência, desde o sentido de você passar uma meta para a sua equipe. Alguns empresários, se achando altamente sabichões, escondem números. É, claro que nem todos os números precisam ser passados, mas um número que tem relação com o seu trabalho, você precisa saber se você está indo para a região certa, para o caminho certo ou não. Então eu quero, por exemplo, vender R$200 mil na minha loja. E eu passo para a minha equipe comercial que a minha meta é vender 250. E eu achando que, não, eles vão se esforçar para vender
chegar
nos 250, mas vão vender ali 200, para mim está bom. Isso é um pensamento, me desculpe, é um pensamento burro. Porque aí, de repente, a equipe se esforçou ao máximo e conseguiu atingir R$210 mil em vendas na loja. O dono da loja, o proprietário, o empreendedor, está
surpreso,
contente, porque atingiu mais do que ele precisava, que era 200 mil. E a equipe?
Frustrada,
40 mil a menos. Desmotivada, e porque não conseguiu atingir a meta que ela tinha. Aí, no segundo mês, eu não atinjo de novo a minha meta. No terceiro, eu não atinjo. Quer dizer, a minha, mas a do empresário, eu estou atingindo.
E ele está super feliz porque ele está conseguindo fazer
exatamente
o que ele
quer. Isso cada vez mais vai causar a falta de engajamento. Eu não me engajo com aquilo que eu não confio, naquilo que eu acredito, naquilo que, de repente, para mim, parece ser impossível.
Aí, no caso, adorei teu exemplo, né? O empresário quer 200 mil, mas põe uma meta de 250. A equipe chega a 210, 215, 210, ou seja, atinge sempre a meta. E aí não tem como falar para a equipe, do tipo assim, depois de 3 meses, pessoal, enganei você. Eu
enganei o ovo, né? Casca do ovo.
O pessoal vai ficar muito bravo, né, com isso, e com razão. Essa relação de transparência, sinceridade, ela vale mais a pena? Como é que ela pode valer a pena quando a gente está naquela ideia, e o Brasil tem essa cultura, do quanto melhor me sair, quanto mais vantagem eu tiver, melhor. Mesmo que às vezes eu tenha que enganar o outro, como você falou. Como é que a gente sai disso, dessa cultura?
Eu percebo o seguinte, eu sou muito entusiasta dessa questão da formação humana. E eu percebo que, assim, não só essa relação de trabalho, Gilson, tem mudado, mas está mudando a forma como as pessoas olham para o seu trabalho. Nunca se vendeu tanto, nunca se fez tanto cursos de formações humanas que levam para a linha da avaliação comportamental, levam para a linha do autoconhecimento, do propósito. Então, cada vez mais, o caminho está indo para a transparência. Porque as pessoas estão percebendo que com mentira não se chega a lugar nenhum. Se chega a lugar com transparência, fazendo um bom elogio para a sua equipe. Porque toda vez que a equipe, que o empresário desse chega para conversar com a equipe está armada. E onde que eu consigo desarmar a minha equipe? Sendo transparente, um elogio.
Tá? Agora eu queria te fazer uma pergunta que eu acho crucial no momento de transparência, no momento de a gente lidar com as empresas. O gestor gosta de ter o controle da empresa. Em alguns momentos ele gosta de ser a pessoa que decide. Tudo bem, realmente. Em determinado momento a empresa é dele, ele vai ter que responder por isso. Mas às vezes ele tem uma equipe que tem ideias, que às vezes tem uma busca de uma solução para a empresa. Eu já vi muitos funcionários se frustrarem de às vezes terem uma proposta para a empresa, um projeto para a empresa, e não serem ouvidos. Como é que a gente faz quando a gente lida com uma empresa em que a gente quer se empenhar e não encontra espaço? E como é que um gestor pode abrir espaço para as pessoas que trabalham com ele? Para ele poder, inclusive, às vezes ter boas sacadas, boas ideias, mas a gente não tinha pensado nisso, mas a pessoa que trabalha comigo pensou.
Exatamente. Eu digo que toda empresa ela tem uma alma que é se criada com o tempo. Com o tempo, todo mundo que entra numa equipe, ela precisa se encontrar, precisa ser aceita. Um funcionário entra na empresa com aquela gana, com aquela vontade de demonstrar trabalho, mas ao mesmo tempo ele quer se encontrar e ser aceito pela equipe. Nas primeiras semanas, ele, além de dar o seu melhor, ele começa a perceber o que de verdade aquela empresa, os gestores daquela empresa dão valor. Se dão valor no empenho ou se dão valor só na solução de problemas imediatos ou na busca de criatividade, na inovação. E aí ele tenta fazer alguma coisa com aquela vontade que ele teve, mas ele não encontra pessoas que são receptivas. Ele tenta fazer alguma coisa, de repente algum funcionário do lado está assim, rapaz, deixa disso. Aqui, ó, faz o teu trabalho certinho.
Já ouvi muito isso. Não, né? Deixa quieto, para que ficar se preocupando, faz o teu.
Não, não se preocupa, não. E ele tem duas preocupações, mostrar o teu trabalho e ao mesmo tempo ser aceito. E aí ele começa a se acomodar e a se acomodar. E de repente você fala, puxa vida, achei que tinha acertado na contratação, mas perdi mais um. Talvez a culpa seja inteiramente sua. As pessoas não... porque uma coisa interessante, né? O líder é transparente e o líder aquele que dá o exemplo. Que dá o exemplo. Porque o exemplo move montanhas na empresa. Se eu percebo que o meu líder, que o meu supervisor, que o meu gerente tem interesse por inovação, tem interesse pela qualidade, tem interesse pelo atendimento, eu vou fazer de tudo para eu conseguir mostrar para ele que eu também tenho interesse para isso. Agora, se toda vez que eu tento fazer isso, eu não percebo o interesse da gestão, eu começo simplesmente a fazer o óbvio, e aí o óbvio todas as empresas estão fazendo. A gente precisa ter alta performance, a gente precisa sair do convencional.
Eu tenho um minuto para encerrar a sua conversa, mas eu queria puxar um pouco essa coisa da liderança. A gente tem nos líderes nossos, e a gente, você conhece bem isso, alguns que gostam mais do título de ser chefe, de entrar na empresa e os funcionários ficarem até temendo. Quando ele conta a piada, todo mundo ri, porque a piada pode até ser sem graça, mas é o chefe que falou. Né? E aqueles que são o líder de fato. Como é que eu posso diferenciar quem chefia e quem lidera?
Quem chefia e quem lidera. Isso é interessante, porque nem sempre, numa organização, numa equipe, o líder é aquele que chefia. Muitas vezes o líder é aquele onde todos querem saber qual é a opinião dele antes de tomar uma decisão. Percebem que todas as ações que ele toma são ações dentro de uma inteligência emocional, dentro de uma avaliação e dentro de um comportamento moral. O chefe, ele consegue ser líder justamente nesse momento, quando ele passa não só a dar valor ao seu cargo, mas também a uma pessoa que quer influenciar, e não só influenciar, ele quer transformar a vida das pessoas. Então, já percebeu, Gilson, quando você chega atrasado no aeroporto para pegar o seu voo, e aí estão chamando, aí você entra naquela fila e entra no avião, senta no seu assento, e aí de repente você começa, será que eu entrei no avião certo?
Fez tão automático que você não sabe onde você está.
Você fez tão automático. Aí você, enquanto alguém não te diz assim, olha, senhoras e senhores, esse voo segue para o aeroporto e tal, você não se acalma. Numa empresa assim, né? As pessoas vão estar com você, engajadas, quando eles perceberem que você, chefe, principalmente você, líder, quer levar elas para um lugar seguro, para um lugar que é bom para todos da equipe, não só bom para você. A gente costuma dizer assim, antes de você querer consertar o mundo, primeiro dê algumas voltas dentro da sua casa para ver como é que está a sua casa. Então o líder é assim também, antes de você querer consertar todos na sua empresa, dá uma volta dentro da sua sala, vê o que você está passando para as pessoas de imagem, de engajamento. Um líder engajado não tem como cobrar engajamento das pessoas.
Eu conversei com o Fabiano Brum. Fabiano é escritor, palestrante, treinador, trabalha com gestão, coaching, PNL. Ele tem 5 livros publicados sobre gestão, motivação, coaching. Fabiano, muito obrigado pela tua presença aqui na CBN.
Eu que agradeço. E assim, sempre que quiserem, a gente vai estar aqui dando toques.
Eu queria um contato teu, porque às vezes algumas perguntas podem surgir. Você tem um e-mail que o pessoal pode entrar
em conta? O meu site é www.fabianobrum.com.br. Esse Brum é com M de música. O e-mail contato@fabianobrum.com.br. E se os ouvintes quiserem fazer perguntas sobre engajamento de equipe, sobre liderança e alta performance, podem inclusive mandar essas perguntas ou direto no meu site ou nas minhas redes sociais, basta procurar no Facebook, no Instagram, vão me encontrar, ou pode encaminhar para você, Gilson, na CBN, a gente dá uma resposta ao vivo para as pessoas aí.
Porque, exato, manda para o jornalismo@cbnmaringá.com.br.